Está no ar o Rookie Report.
Robinson has some room. Robinson, there he goes. First NFL touchdown for the undrafted rookie James Robinson. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high.
Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL, e aí realmente é última semana porque estamos no último episódio da temporada de 2021. Eu vou sentir muita falta de vocês, eu espero que vocês sintam muita falta de mim. Se vocês me aguentaram e me ouviram por 18 semanas, é porque vão sentir falta sim, não adianta mentir. Então, vamos lá, gente, sem mais delongas, hoje a gente tem bastante coisa pra falar, a gente tem nossos destaques de sempre também, igual você viu aí no título. A gente tem os prêmios dos calouros da temporada de 2021. Antes disso, lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e na Twitch, a gente é The Information NFL. No Twitter, a gente é só Information NFL, arroba Information NFL. E claro, nosso site lindo, maravilhoso, theinformation.com.br, você encontra o melhor conteúdo de futebol americano, seja ele college ou NFL, nas nossas plataformas. Então acompanha a gente aí, porque tem muito conteúdo vindo aí para os playoffs. Então não larga de nenhuma dessas plataformas aí, continua acompanhando a gente. O ano inteiro vai ter conteúdo de futebol americano para vocês, certo? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, né? Já porque é o último resumo, né, que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer os nossos principais destaques aqui, que são até poucos nessa última rodada. Teve muita gente que acabou se poupando para os playoffs, não jogou muito. O Micah Parsons não jogou, o Jamar Chase jogou pouquinho tempo, então não foi aquele momento, aquela semana cheia de performances absurdas, mas a gente ainda assim tem vários destaques aqui. Depois a gente parte para os prêmios individuais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar do criminoso Trevor Lawrence. O Sunshine acabou com as esperanças de playoff dos Indianapolis Colts. Que, cara, é bizarro porque não é nem esperança de playoff. Os Colts tinham certeza de playoff, porque eles só precisavam ganhar dos Jaguars, que iam entrar e iam conseguir a sua passagem para pós-temporada. Só que o Trevor Lawrence falou, não vou querer não, acho que não vai rolar. E aí ele teve um excelente jogo, 23 passes completos de 32 tentados, o que dá uma média aí de um pouquinho mais de 65% de passos completos, 223 jardas, 2 touchdowns lançados, um rate 111,7 e a vitória de Jacksonville, que colocou os Colts para fora da pós-temporada, acabou com o sonho de Carson Wentz e do time de Indianapolis. E outro quarterback que eu queria falar aqui é a surpresa do ano nessa posição, que é o Davis Mills. O Davis Mills, que pô, foi o sexto quarterback, desculpa, não foi o sexto quarterback, ele foi draftado muito lá atrás, e mesmo assim foi um cara que entrou no lugar do Tyrod Taylor lá por Houston, e teve uma temporada muito boa. Ninguém esperava muito dele, ele tinha startado só 12 jogos no college na carreira inteira, então ele era um cara tido como muito cru, entrando ali numa fogueira, e ele jogou muito bem. Stats bem parecidos até com o Trevor Lawrence, né, no jogo contra Tennessee. Houston até tentou tirar a seed 1 de Tennessee, mas não conseguiu. O Davis Mills quase conseguiu um comeback absurdo de quase 20 pontos, mas não rolou. Do mesmo jeito, ele teve 23 passes completos de 23 tentados, 301 jardas, 3 touchdowns e um rating absurdo de 128,5. Davis Mills, que temporada! Olha, se eu sou o pessoal lá de Houston, eu deixava ele mais um aninho aí como titular, no mínimo, tá? Excelente trabalho dele aí como calouro. E aí agora a gente passa para mais alguns destaques ofensivos. destaques até que a gente não tem falado muito aqui, por exemplo, Kenneth Gainwell, que é um cara que eu gosto pra caramba e não teve muito espaço nessa temporada. 12 corridas, 78 jardas e um touchdown num jogo onde os Eagles pouparam muitos titulares e isso acabou, obviamente, fazendo a diferença pro Gainwell ter um pouquinho mais de snaps mesmo, e conseguiu entrar mais uma vez na endzone. Inclusive, ele fecha a temporada com 5 touchdowns, o que é uma marca bem alta pra um cara que viu muito pouco o campo. Então, Kenneth Gainwell fede a touchdown. Então, dei mais a bola pra ele no ano que vem, esse jogo terrestre dos Eagles. Ano que vem não, né? Tem playoff já pra Filadélfia. Talvez aí o Kenneth Gainwell possa ter um role interessante, né? Talvez ele consiga ter um pouquinho mais de impacto aí em Filadélfia nessa pós-temporada, pelo menos nesse primeiro jogo contra a Tampa Bay. De wide receiver, a gente tem 2 destaques. O primeiro é o wide receiver calouro mais quente das últimas 6 rodadas, tá? Não é o Jamar Chase. É o Amon-Ra St. Brown. O Amon-Ra St. Brown, wide receiver de Detroit, tá com stats absurdas, absurdas nas últimas 6 semanas. Nesse último jogo ele teve 8 recepções, 109 jardas, 1 touchdown, o que já é um absurdo, né? Pra um recebedor calouro que tava recebendo bolas de Tim Boyle, né? Que não é aquele cara mais confiável do mundo na posição de quarterback. Nos últimos 6 jogos, olha isso, 51 recepções, segundo na liga inteira. Na liga inteira, não são só calouros. 560 jardas, terceiro na liga inteira. E 6 touchdowns totais, segundo na liga inteira. Amon-Ra St. Brown vai ser um problema para secundárias adversárias no ano que vem. Esse cara vem para virar uma estrela nesse time de Detroit. Abram os seus olhos para o deus egípcio Amon-Ra St. Brown. Tá, então ele é muito bom mesmo. E para fechar aí os nossos recebedores, temos uma estreia na última semana, temos a estreia de Emer Smith-Marset, o wide receiver de Minnesota, que já estava poupando alguns titulares, o Thielen tava lesionado e aí acabou não jogando também. O Smith-Marset acabou entrando, teve 3 recepções, ele teve 3 recepções, 103 jardas e um touchdown. Então, deep threat total, nosso querido Emir Smith-Marset, ISM. Passando aqui para mais 2 destaques rápidos aqui, defensivos, a gente tem Nick Bolton, linebacker de Kansas City, um cara que eu gostava muito no processo para draft. Teve 6 tackles, beleza, ok, normal. Um fumble recuperado para touchdown, retornando 86 jardas. Aí já não é muito normal, né? E o Nick Bolton foi parte importante aí da vitória que garantiu a seed 2 para Kansas City contra Denver no sábado passado. E falando em garantir vitória, cara, um rookie muito ruim nessa temporada, mas que surgiu na hora certa. Ambry Thomas, cornerback de San Francisco. Cara, ele foi queimado direto essa temporada, cedeu 5 touchdowns, um rating de 118 quando os quarterbacks miram no recebedor que está sendo marcado por ele, o que é terrível. Só que a pique valeu a pena. Assim como essa moto desgraçada passando aqui na minha rua, enfim. A pique valeu a pena porque Ambry Thomas teve a interceptação que selou a ida de San Francisco para a pós-temporada. A interceptação em cima de Matthew Stafford, que estava tentando fazer o drive da vitória, né, e garantir aí uma seed melhor para Los Angeles. Não conseguiu fazer isso porque o Ambry Thomas conseguiu se antecipar numa bola e interceptá-la, matando o jogo. Então, excelente trabalho aí do Ambry Thomas nessa jogada em específico. O resto foi bem triste, digamos assim. Pergunta para qualquer torcedor e dos 49ers que não gostou muito da atuação do Thomas nessa temporada, mas ele foi essencial. Enfim, passamos agora para nossos prêmios da temporada regular. dos calouros de 2021. Eu não sei se pegou a batucada por causa do meu... por causa do meu microfone. Mas enfim, a gente tem vários prêmios aqui. Vamos seguir o mesmo esquema dos prêmios de meia temporada, só que no final a gente tem um prêmio especial, tá? Então, a gente vai falar sobre os maiores steals ofensivo e defensivo, os maiores busts ofensivo e defensivo, a melhor atuação ofensiva, a melhor atuação defensiva, Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year e o prêmio de Most Valuable Rookie, MVR. Não é MVP, é MVR, isso que realmente vale. Quem liga pra MVP quando você tem MVR? Enfim, vamos lá. Maior estilo ofensivo, a gente tinha colocado o Trey Smith, que era guard de Kansas City na primeira metade da temporada, mas a gente troca aqui para Creed Humphrey, amigo e companheiro de equipe do Trey Smith, center dos Chiefs. Cara, o Creed Humphrey foi escolhido no finalzinho da segunda rodada, na pick 63, e olha, absurda escolha. Eu mencionei que o Creed Humphrey era um dos meus jogadores favoritos desse draft, no processo pré-draft aí, ele era meu center favorito de longe, ele era meu jogador de interior de linha defensiva favorito, e ele acabou sendo escolhido no final da segunda rodada, e cara, valeu muito a pena, ele tá sendo cotado pra All-Pro, First Team All-Pro, tá, e numa época que os centers estão muito bem, aí você tem vários centers de muita, muita qualidade, e o Creed Humphrey pode acabar saindo com esse prêmio, e sinceramente, se ele não receber pelo menos um second team, eu acho absurdo, tá, na própria PFF, a própria PFF nomeou ele First Team All Pro, então, Creed Humphrey, sensacional, tá, e o maior estilo defensivo vai para Elijah Molden, corner dos Titans. É um cara que variava muito de posição lá em Washington, quando ele jogava no college. E ele veio para os Titans e, cara, bem demais, muito bem. Principalmente a partir da semana 3, né, onde ele ficou de fora, né, da semana 4 para frente. Ele tem sido um monstro. Eu gosto muito de usar uma estatística chamada Yards Per Cover Snap. Né, que são as jardas cedidas por um cornerback por snap de cobertura, ou seja, por snap onde ele está realmente cobrindo um wide receiver na jogada de passe. O Elijah Molden, ele é o melhor calouro nesse quesito e ele é o terceiro melhor da NFL inteira nisso, ou seja, ele cede muito pouca jarda, cede muito pouco big play. Ele tá demais, essa temporada dele foi absurda, principalmente depois do comecinho um pouquinho mais doideira ali pra ele, mas de qualquer forma, Elijah Molden, excelente valor, pique de terceira rodada, uma das poucas picks, inclusive, do Tennessee Titans, que fizeram valer aí com o Molden. E agora, os dois prêmios que ninguém quer levar, maior bust ofensivo e maior bust defensivo. O ofensivo, acho que você já deve adivinhar quem é um cara que a gente falou que ia dar errado, é um cara que foi escolhido na primeira rodada, todo mundo desgostou da escolha, eu não vi uma pessoa falando que gostou dessa escolha, e ainda assim, rolou, Alex Leatherwood foi para os Raiders, e cara, me desculpa, offensive tackle que veio de Alabama, que é uma escola que traz muitos OTs excepcionais, de qualquer forma, cara, não rola, não tem como esse cara ser titular na NFL. Sério, muito holding, ele é batido facilmente várias vezes por vários tipos de moves diferentes, é um cone de trânsito na linha ofensiva dos Raiders e, cara, fez muito mal pro Derek Carr isso aí, sinceramente, ele teve uma transição de linha ofensiva aí que foi muito prejudicial aí pra ele, mesmo assim os Raiders estão na pós-temporada, a gente pode ver Alex Leatherwood aí tendo mais alguns false start holding aí, pelo menos no jogo contra os Bengals no Wild Card Round, tá? E o maior bust defensivo, esse é um cara que eu falei que era um pick ruim e aconteceu mesmo. Foi logo depois aí do Leatherwood, né? Algumas escolhas depois. Jamin Davis, linebacker de Washington, foi escolhido. Cara, a quantidade de linebacker bom que tinha sobrando era muito grande. Você tinha o Jock, que foi um excelente jogador, apesar da lesão. Tem o próprio Nick Bolton jogou muito bem, o Zayvon Collins jogou melhor do que o Jamin Davis. Então, cara, não faz sentido essa escolha. Não fazia sentido na hora, não fez sentido dentro de campo. Ele jogou, ele teve um snap count um pouquinho menor aí na maioria dos jogos, e mesmo assim, zero impacto. Zero impacto. Não foi relevante em nenhum momento. Não teve uma vez que eu vim aqui mencionar o nome dele no Rookie Report. Talvez eu tenha falado exaltando o Jock ou algo do tipo, mas destaque dele na temporada? Zero. Zero, zero, zero. Muito mal. Ele é um cara muito atlético, né? Vamos ver se o Washington consegue evoluir, né, o Jamin Davis, mas, sinceramente, com isso aí que foi mostrado, eu não teria muita esperança, não, tá? Agora, as melhores atuações, tanto ofensiva como defensiva. No começo da temporada, né, no começo não, nos prêmios de meia temporada, eu falei que a melhor atuação ofensiva tinha sido o Jamar Chase na Week 7 contra os Ravens, onde ele teve 201 jardas. Então, o meu prêmio mudou, mas continua sendo pro Jamar Chase e continua sendo contra os Ravens. Só que não foi na Week 7, foi na Week 17, onde ele teve o melhor jogo da história de um wide receiver calouro. O quinto maior em jardas recebidas na história em um jogo. Jamar Chase, 11 recepções, 266 jardas e 3 touchdowns. Absurdo. Não faz sentido o que o Jamar Chase fez com essa defesa dos Ravens. Tudo bem que tava desfalcado? Ok, beleza, cara. Que jogaço, que coisa incrível, que dominância. Ele era mais rápido que todo mundo no campo. Foi lindo de assistir. E o Jamar Chase merece esse prêmio aí. E a melhor atuação defensiva foi do Patrick Surtain, um cara que eu até critiquei bastante a escolha dele no draft aí por Denver, sendo que Denver tinha disponível para escolher tanto Justin Fields como alguns outros quarterbacks aí, como o Mac Jones. E acabou que o Surtain fez um excelente trabalho. Eu diria que se não existisse o Micah Parsons, o Surtain seria o melhor jogador defensivo do calouro, né, desse ano. Então, Surtain, na semana 12 contra os Chargers, especificamente nesse jogo, ele foi um absurdo. Duas interceptações, uma delas ele retornou 70 jardas para um touchdown, retorno lindo, dois passes defendidos, cinco tackles, e o mais absurdo, ele cedeu um rating de 2.8. Para você ter uma ideia, se você, caro amigo ouvinte, entrar num campo de NFL e lançar 30, 40, 50 passes, todos eles para lateral, você une todos os passes para arquibancada, não completa nenhum passe, tem 0 jardas, seu rating seria de 39.8. O rating das bolas que foram na direção do Patrick Surtain foi 2. 2.8. Absurdo, não tem. É um absurdo. E esse jogo não foi tão falado quanto precisava ter sido. Excelente atuação do Patrick Surtain. Enfim, Offensive Rookie of the Year, Jamar Chase. Desculpa, Mac Jones, você foi muito bem, ok, beleza. Melhor quarterback dessa classe no primeiro ano, ótimo. O Jamar Chase foi especial. Ele foi especial. Ele teve na elite dos wide receivers em jardas, em touchdowns, em big plays. É um absurdo o que o Jamar Chase fez nessa temporada e ele merece esse prêmio mais do que ninguém, tá? E Defensive Rookie of the Year, mesma coisa. Micah Parsons, ninguém chega nem perto. O segundo, eu até falei ainda, é o Surtain, mas o Micah Parsons não tem como. 13 sacks. O líder em pressões de Dallas, um dos líderes em pressão da NFL, se eu não me engano ele terminou em sexto, e ele foi o líder em win rate de pass rush, o que não é uma métrica muito confiável, mas ainda assim é relevante. Ele foi o líder da NFL em win rate, ou seja, a porcentagem de vezes que ele vence um bloqueio ou vence uma jogada de pass rush. Então, Micah Parsons, que homem E, obviamente, né, a gente tem o Most Valuable Rookie. E aí a gente entra numa discussão entre o Parsons e o Chase, né? Quem foi mais valioso? O Parsons ou o Chase? O Chase pegou um ataque que era medíocre pra bom dos Bengals e transformou num ataque absurdo, sendo o recebedor número 1. Mas ele teve o T. Higgins ajudando muito, o Joe Mixon ajudou muito, o Tyler Boyd ajudou muito, o CJ Uzoma teve uma excelente temporada. Enquanto isso, lá em Dallas, o Micah Parsons, ele virou essa defesa do avesso. Eu não esperava isso nem um pouco. O Micah Parsons fez o... Cara, ele fez chover com essa defesa. O DeMarcus Lawrence machucou. Ficou um mês e pouco machucado. Voltou, não voltou 100%. O Randy Gregory ficou fora um tempo. E mesmo assim, o Micah Parsons jogando de linebacker, jogando de edge rusher, jogando de tudo, jogando de gandula, ele era o melhor em campo. Tudo bem, o Trevon Diggs teve 87 interceptações, beleza, ele também cedeu várias big plays. O Micah Parsons foi o melhor jogador dessa defesa de longe, e ele auxiliou uma defesa que era ruim a virar uma defesa muito boa, e jogando os Cowboys para seed 3 da NFC. E desculpa, vai ameaçar Tampa Bay, vai ameaçar Green Bay. Vai ser difícil parar o Dallas Cowboys com o Micah Parsons jogando bem, sinceramente. Então, pra mim, ele é o Most Valuable Rookie. Excepcional temporada do Micah Parsons. Gente, chegou a hora. Chegou a hora de eu me despedir. Chegou a hora do Rookie Report adormecer, hibernar e só voltar em setembro de 2022. Eu queria dizer que foi uma honra maravilhosa estar aqui semana após semana, com exceção de uma semana, podendo falar dos calouros para vocês, recebendo um feedback muito positivo, crítica construtiva, que eu tento sempre levar em conta. E eu queria muito agradecer a vocês que acompanham todas as semanas, que acompanharam esse conteúdo e que continuam apoiando o The Information como um todo. Vocês são incríveis e vocês são o combustível que faz a gente querer continuar fazendo, tá? A gente ama bastante o esporte, mas se não tivesse uma galera que gostasse do que a gente faz, não faria muito sentido a gente fazer, né? Então, por isso, muito obrigado, gente, mesmo pelo ano de 2021. E que venha 2022, vocês com certeza vão me ver ainda bastante nas lives, bastante no processo pré-draft aí, em live, em podcast, em tudo. E o Rookie Report com certeza volta para 2022. Gente, tamo junto. Um beijo, um abraço e até a próxima. Yeah, it's a romance sport like that. This one going out.